no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pesquisa aponta que desmatamento aumenta a interação entre morcegos e humanos em áreas urbanas de Rondônia. Conferência Municipal Livre de Meio Ambiente e Clima será realizada em Santarém. Barco Hospital São João 23 oferece atendimentos em Manaquiri. Pastorais sociais da Arquidiocese de Santarém manifestam apoio às lideranças indígenas e professores na luta pela educação.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, pesquisa da USP aponta que desmatamento aumenta a interação entre morcegos e humanos em áreas urbanas de Rondônia. Estudo revela riscos à saúde pública com a transmissão de zoonoses e destaca o impacto ambiental no comportamento dos morcegos. Os detalhes com Liege Costa.
Estudo conduzido pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, aponta que em Rondônia o avanço do desmatamento, aliado às mudanças climáticas, tem levado os morcegos a migrarem para cidades em busca de alimentos e abrigo. Segundo a pesquisa, cerca de 80% dos morcegos capturados estavam em florestas, zonas urbanas e periurbanas de Montenegro, município rondoniense, evidenciando como o desmatamento, as queimadas e tão logo a destruição de seus habitats naturais têm aproximado esses animais das cidades. Luiz Marcelo Camargo, professor que coordena o estudo, destaca os riscos dessa proximidade dos morcegos para a saúde da população.
Com a redução do habitat por queimadas e por deflorestamento, esses morcegos têm seu habitat reduzido e vão para a área urbana atrás de frutas, né? Eles, boa parte é frugívoro e também insetívoro, a iluminação pública atrai. E acaba atraindo os morcegos que acabam coabitando com os seres humanos. Eles têm ectoparasitas como pulgas, carrapatos, mesmo moscas que ficam grudados neles, que eles podem eventualmente cair do forro, cair na sua casa e podem, esses ectoparasitas, picar você e te transmitir algumas doenças que os morcegos carregam como hospedeiro. O risco para a população é exatamente você contrair essas doenças que tem nos morcegos, como rickettsiose e bartonelose. Tem a questão de raiva também, né? Que ele é transmissor de raiva. Ele também pode, eventualmente, um acidente, uma criança pegar, alguma pessoa descuidada pegar e levar uma mordedura que pode ter raiva. Isso é um ponto.
O objetivo da pesquisa realizada em Montenegro é identificar os ectoparasitas presentes nos morcegos e avaliar a possibilidade de transmissão de doenças aos humanos, como destaca o professor Camargo.
O principal objetivo com relação a ectoparasitas e zoonoses é exatamente ver esse risco de transmissão. Quais são os ectoparasitas que existem e se eles estão infectados? E a gente pegou dois infectados, um com uma bactéria que chama rickettsia, que pode causar uma doença grave, que é a febre maculosa, e outro é a bartonella, que pode causar uma outra doença que chama febre das trincheiras.
Durante os 25 meses de pesquisa, os morcegos foram capturados por meio de dois métodos. Redes de neblina ultrafinas foram instaladas em boca de cavernas e nas transições entre cidades e floresta, enquanto redes manuais foram usadas em forros de casas, igrejas e galpões. Após a coleta de amostras de ectoparasitas e sangue, os animais foram devolvidos ao habitat. As análises contam com a colaboração de instituições como Fiocruz, Instituto Butantan e a Universidade de São Paulo, a USP, utilizando técnicas avançadas de biologia molecular. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conferência Municipal Livre de Meio Ambiente e Clima será realizada em Santarém. Articulada por organizações da sociedade civil, a programação em formato presencial e virtual acontece no dia 23 de janeiro. Confira com Daniela Pantoja.
Representantes de instituições, movimentos sociais, coletivos e organizações da sociedade civil estão convocados a participar da Conferência Municipal Livre de Meio Ambiente e Clima, que acontece nesta quinta-feira, dia 23, em Santarém, no Pará. Articulada pelas organizações da sociedade civil, a partir de um cadastro na plataforma do governo federal, a conferência tem o objetivo de dialogar e construir propostas que abordem as questões essenciais, como mitigação, adaptação, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental. Além disso, é também na conferência municipal que são escolhidos os delegados e delegadas que vão representar e apresentar a nível estadual e federal as metas apontadas, como relata Johnson Portela, representante do movimento Tapajós Vivo MTV.
Então, a pauta da conferência, primeiramente dizer que é uma conferência livre, ou seja, ela é puxada por organizações da sociedade civil a partir de um cadastro na plataforma Gov, onde ela tem a liberdade de fazer as pontuações de acordo com a normalização que o governo quer, no sentido de decisão das 10 metas que serão escolhido pelo público, pelos participantes dessa conferência, e também a escolha do delegado ou delegada para representar estadualmente e nacionalmente essas metas. Então, será esse contorno, inclusive, dentro da programação.
A programação da conferência, que acontece em formato híbrido, ou seja, de forma presencial e virtual, está distribuída pela parte da manhã com a discussão dos grupos a partir dos eixos. De acordo com Johnson Portela, as metas apresentadas vão compor um relatório enviado ao governo, respeitando as deliberações das organizações da sociedade civil organizada.
Então, na parte da manhã, a gente vai sentar e ver, né, junto com os grupos, dentro dos seus eixos, que são os eixos sobre adaptação, mitigação, governança e educação ambiental, transformação ecológica, enfim, são 5 eixos onde será debatido ali em 5 grupos diferentes. Cada grupo terá 2 metas, ao todo as 10 metas, que quando se junta, para depois ir para a escolha do delegado. Essas 10 metas virão compor um relatório que será enviado para o governo e assim também com a escolha do delegado e o suplente. Então, essa vai ser a lógica do encontro. Então, essa conferência puxada por essas organizações da sociedade civil tem esse intuito de deliberar, ver, né, analisar essas 10 metas e também encaminhar esse representante para a esfera nacional e estadual.
A conferência inicia a partir das 8h30 no auditório do NTB, no campus Tapajós, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidade Gestora de Projetos Especiais e Empresa Municipal de Trânsito e Transporte alinham ações de segurança no trânsito durante obras do PROSAI Parintins. As informações com Neucelino Santarém.
Com o objetivo de garantir a segurança viária durante a execução das obras do Programa de Saneamento Integrado de Parintins, PROSAI Parintins, a Unidade Gestora de Projetos Especiais, UGPE, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, SEDURB, se reuniu com a direção interina da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, para alinhar estratégias e ações conjuntas. O encontro, realizado no final de semana em Parintins, teve como foco a implementação de medidas que minimizem os impactos no tráfego e assegure a integridade de pedestres e motoristas nas áreas afetadas pelas intervenções. Entre as ações discutidas estão a sinalização das vias, o desvio de rotas e a colaboração de divulgação dos comunicados para a população sobre os serviços das obras. Participaram da reunião a equipe da UGPE, comandada pelo coordenador local do PROSAI Parintins, Leonardo Normando, e o diretor administrativo financeiro da MTT, Ricardo Tupinambá Cohen, e assistente técnica da MTT, Andréa Duarte. Leonardo Normando destaca a importância do trabalho em conjunto para garantir a mobilidade urbana, a segurança dos pedestres e motoristas, além de mitigar possíveis impactos no cotidiano do comércio local.
Nós visamos única e exclusivamente a manutenção e segurança dos transportes de um modo geral, e a participação do MTT nesse nosso processo é fundamental. Viemos aqui para executarmos a obra. Então, tudo leva para que as nossas ações mantenham as pessoas sempre em equilíbrio de segurança, porque é com isso que nós evitamos que acidentes aconteçam, porque nós viemos aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e o trânsito faz parte de tudo isso.
A assistente técnica da MTT, Andréa Duarte, destacou o compromisso e o apoio da autarquia na divulgação semanal do cronograma das obras.
Ela se disponibiliza a prestar o apoio à empresa Avanço, que é a empresa contratada pelo governo do estado para realizar as obras do PROSAI, e essa parceria ela é de fundamental importância para que a gente possa garantir a segurança dos pedestres e dos condutores de veículos que precisam precisam trafegar por esses trechos onde as obras estão sendo executadas. A gente se responsabiliza também em divulgar o cronograma de obra da empresa semanalmente. De acordo com as áreas que eles vão trabalhar, a página oficial da empresa no Facebook vai divulgar o cronograma para a população parintinense.
Segundo o técnico de segurança do trabalho da UGPE, José Antônio, o papel da MTT é fundamental, já que o órgão é responsável por regular e fiscalizar o trânsito, impactando diretamente a vida das pessoas.
É extremamente importante, justamente para que a gente receba as orientações adequadas, porque eles são autoridades do trânsito aqui do município. Então nós que estamos com obra na cidade como um todo, a gente precisa ouvi-los e alinhar parceria para trabalharmos juntos no quesito da segurança, organização do trânsito, para dar continuidade da mobilidade de modo geral, inclusive para garantir para os comércios o ganho do dia a dia. Então uma reunião técnica e também de gerenciamento do que está acontecendo nas obras e também olhando para o futuro.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: Conselho de Educação certifica escolas que atendem metas de qualidade de ensino no Cariri.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em Manaquiri, Barco Hospital São João 23 oferece atendimento até quinta-feira. Quem traz as informações é Tânia Freitas.
O Barco Hospital São João 23 está ancorado na Vila do Janauacá, município de Manaquiri. Os atendimentos da unidade hospitalar seguem até esta quinta-feira, dia 23. A expedição leva consultas médicas especializadas, exames de imagens, atendimento odontológico, cirurgias e dispensação de medicamentos para a comunidade. Com problemas na vesícula, a pescadora Conceição Xavier esteve na embarcação para ser consultada com um cirurgião e com oftalmologista. Ela relata as dificuldades enfrentadas pela população ribeirinha para ter acesso a serviços de saúde.
Porque essa oportunidade para nós, ela é muito interessante, porque aqui nós não temos condições de ir para Manaus e Iranduba também.
O cidadão interessado nos serviços deve comparecer ao barco com o cartão do Sistema Único de Saúde ou qualquer documento pessoal. Após passar por uma triagem, é encaminhado para o atendimento e exame, se necessário. Como destaca a secretária executiva adjunta de regionalização da SES Amazonas, Rita Almeida.
Basta chegar no barco. A pessoa vai chegar no barco, vai se encaminhar para a triagem, vai dizer qual é a especialidade que pretende, o que está buscando, que nós temos aqui várias especialidades, vários atendimentos. Podemos fazer, inclusive, cirurgia de pterígio, né, que é aquela carne crescida no olho, que é muito comum. Cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, e estamos aqui preparados e prontos para receber toda a população dessa região.
A embarcação foi construída pela Associação e Fraternidade Lá São Francisco de Assis, na Providência de Deus, com o apoio do Ministério Público do Trabalho e outras instituições. O coordenador do barco Hospital São João 23, Frei Alberto Medeiros, informa que a embarcação tem o intuito de levar uma saúde resolutiva, onde o paciente faça o atendimento, realize o exame e procedimento cirúrgico com garantia de uma saúde humanizada. Ele ressalta a importância de parcerias para que o serviço seja disponibilizado.
E essa parceria junto da Associação e Fraternidade Lá São Francisco e o Governo do Estado do Amazonas fortalece para que nós possamos levar cada vez mais saúde e dignidade à nossa população.
A próxima localidade a receber o Barco Hospital São João 23 será Novo Airão, no período de 30 de janeiro a 6 de fevereiro. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade Federal de Roraima abre processo seletivo para professores substitutos. As inscrições começam no dia 27 de janeiro. Confira os detalhes com Felipe Gustavo.
A Universidade Federal de Roraima abriu inscrições para um processo seletivo com a oferta de 29 vagas para professores substitutos em diversas áreas de atuação. Os atrasos chegam a 4.692,37. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, e vão até o dia 19 de fevereiro. Os interessados deverão acessar a página de concursos da UFRR, realizar o cadastro no sistema de inscrição, preencher as informações solicitadas e efetuar o pagamento da taxa de R$50. E quem quiser solicitar a autorização da taxa de inscrição deve fazer o pedido entre os dias 27 e 28 de janeiro, também pelo sistema. As oportunidades contemplam áreas como agronomia, arquitetura e urbanismo, antropologia social, administração, ciências biológicas, contabilidade e da computação, matemática, engenharia civil, engenharia elétrica, física, química, geografia, geologia, psicologia, línguas portuguesa e espanhola, história, música e medicina veterinária. O processo seletivo contará com uma prova de caráter eliminatório e classificatório e uma prova de títulos que será classificatória. A aplicação da prova escrita está marcada para o dia 16 de março, conforme o edital. E o resultado final deverá ser divulgado no dia 23 de abril.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho de Educação certifica escolas que atenderem às metas de qualidade de ensino estabelecidas no Careiro. A secretaria já tem um calendário para visitar as escolas. Anderle Oliveira é quem tem mais detalhes.
O Conselho de Educação Municipal anunciou a certificação de escolas que alcançarem as metas definidas para melhoria na qualidade de ensino. A iniciativa visa reconhecer o empenho de diretores, professores e da comunidade escolar em garantir o avanço nos índices de aprendizado e desenvolvimento dos alunos. A presidente do Conselho, Aparecida Vieira, explica que o órgão já tem um calendário para visitar as escolas.
Estamos vindo aí com o calendário de ações e metas. É aquele que você vai lá visitar, vai lá ver como é que está.
A partir das visitas, o Conselho pretende certificar instituições que cumprirem recomendações. A presidente detalha como irá funcionar esta estratégia.
Uma das nossas metas vai ser a orientação da escola, e aquela escola que seguir a orientação do conselho, que estiver dentro da sua resolução, que estiver amparada ali legalmente, o conselho vai estar certificando essa escola e vai estar timbrando essa escola com um selo de reconhecimento do Conselho Municipal de Educação e do sistema de ensino.
A certificação será entregue ao final do ano letivo. Além do reconhecimento oficial, essa iniciativa busca motivar instituições a seguir o mesmo caminho, fortalecendo a educação no município e promovendo impacto positivo na formação dos alunos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é Notícia.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal nesta segunda-feira a extinção do processo judicial em que o Estado do Pará pede a reintegração de posse do prédio da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, em Belém. Desde o último dia 14, o prédio está ocupado por lideranças indígenas de todo o Estado e por professores não indígenas, em protesto contra a conversão de aulas presenciais em online e contra a precarização do modelo presencial. O Ministério Público Federal também pediu que a Justiça rejeite o pedido urgente feito pelo Estado do Pará para que o grupo de manifestantes seja obrigado a ocupar apenas o auditório e o refeitório da sede da SEDUC. O Ministério Público Federal argumenta que o Estado do Pará não comprovou a alegação de que a ocupação estaria impedindo o funcionamento da SEDUC. Segundo o Ministério Público, há provas de que servidores estão trabalhando normalmente no prédio e que a segurança patrimonial e a continuidade do serviço público estão preservadas. O Ministério Público Federal também cita vídeos divulgados nas redes sociais pelo próprio secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares, em que ele aparece prestando esclarecimentos sobre o início da avaliação pedagógica e de planejamento setorial, além de informar sobre a contratação de profissionais temporários. Membros do Ministério Público Federal defendem que a ocupação da SEDUC é um ato legítimo de reivindicação dos povos indígenas e professores e que o Estado do Pará deveria priorizar o diálogo com os manifestantes, garantindo o direito à consulta prévia, livre e informada das comunidades afetadas pelas mudanças na política educacional do Estado. Pastorais socioambientais da Arquidiocese de Santarém manifestam apoio às lideranças indígenas e professores na luta pela educação. A carta apoia as manifestações das delegações, representações, lideranças e professores indígenas que ocupam a SEDUC em Belém e a BR-163 em Santarém na garantia dos direitos da educação. Quem traz os detalhes agora é Daniela Pantoja.
Representantes das pastorais socioambientais da Arquidiocese de Santarém, no Pará, publicaram uma carta em apoio às delegações de representações, lideranças e professores de povos indígenas do Baixo Tapajós e de diversas regiões do Estado do Pará, que ocupam de forma legítima e pacífica a sede da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, em Belém, e também a BR-163, no quilômetro 83, no município de Belterra, na luta pela defesa da garantia de seus direitos constitucionais relacionados à educação e na defesa dos direitos dos profissionais da educação no Pará. São reivindicados a permanência do Sistema de Organização Modular de Ensino, o SOME, e do Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena, o SOMEI, que são programas educacionais que garanta ensino médio presencial em aldeias e comunidades distantes onde há dificuldade de acesso e pouca infraestrutura por meio de uma parceria entre os entes federativos, governo do Estado do Pará e os municípios. Os indígenas exigem a revogação imediata da aprovação da Lei Estadual número 10.820, de 2024, realizada em regime de urgência na última sessão ordinária do ano de 2024, no dia 18 de dezembro, e também se posicionam contra a extinção ou precarização deste modelo de ensino modular e presencial e a sua conversão ou substituição das aulas presenciais por aulas em formato online. Frei João Messias, coordenador arquidiocesano das pastorais socioambientais, destaca que diante desses atos ilegais por parte do governo estadual contra os povos indígenas e a educação, não há como não se manifestar em apoio àqueles que lutam por seus direitos.
Nós sempre acreditamos que a educação ela é a base, né, para toda, podemos dizer assim, compreensão do universo e a própria afirmação, né, de políticas, né, para o público. Então, percebemos que a, podemos dizer, estratégia utilizada pelo governo, ela vai dar um descrédito a direito conquistado, né? E também, né, temos a educação, temos o direito do povo que foi negado, né? Nós já estamos num período que é onde não dá para se perder nenhum direito a menos. Então nós temos que reafirmar, então apoiar, né, a luta dos professores, apoiar a luta dos povos indígenas, né, do qual está sendo negado de escuta e um processo legal. Então não é a questão da evolução tecnológica que deve descartar toda uma tradição educacional do que vem dando certo. E já sabíamos que do jeito que está, já não era legal. Então, a distância vai ficar pior a educação. Então, a gente traz, né, um apoio, né, concreto, porque nós achamos que é uma luta justa e digna que estão fazendo pelos seus direitos.
Na carta em apoio aos manifestantes, as pastorais socioambientais da Arquidiocese de Santarém exigem que os órgãos e entidades competentes que acompanham de perto a situação adotem providências imediatas para proteger os manifestantes que ocupam a sede da SEDUC e também o fim da violência policial e o respeito aos direitos dos povos indígenas. Solicitam ao governo do Estado e ao secretário de Educação que abram espaço para o diálogo e a negociação com os povos indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pontoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gino Mazzucchi, da Rádio Castanha FM.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, tenho certeza que você não está satisfeito com a situação da humanidade na época atual. Você não pode estar satisfeito com as guerras, com as injustiças, a fome, as epidemias, as mentiras, a exploração, as doenças, a destruição da natureza, a vergonhosa e escandalosa distância entre ricos e pobres, a falta de oportunidades para tantas pessoas, as drogas, etc., etc. Será que tudo isso é por falta de oração? Ou será por falta de ação? Para não me alongar em palavras, convido você para que olhemos para Jesus, que rezava, agia e nos ensinava o caminho correto para resolver os problemas das pessoas, das famílias e da sociedade. Convido você a rezar como e com Jesus, que tratava Deus como Pai e Educador. Deus que quer a humanidade não como uma selva, onde vigore a lei do mais forte, mas como uma família onde vigore a lei do mais fraco. Pois na família é o mais fraco quem recebe prioridade. Convido você a agir como Jesus, que, como lemos em Atos 10:38, andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelos espíritos maus, porque Deus estava com ele. Jesus, quando encontrava alguma pessoa, não perguntava para ela se rezava, se ia para o templo, se era do povo escolhido por Deus, se cumpria os mandamentos, se era do partido dos fariseus, dos saduceus ou dos romanos. Jesus simplesmente procurava resolver os problemas dessa pessoa, curando, purificando, multiplicando o pão, transformando água em vinho, etc. E fazia isso sem cobrar nem taxas nem dízimos. Jesus, sobretudo, ensinava o caminho da salvação, que não era o caminho das rezas e das celebrações no templo, mas o caminho do amor concreto ao próximo. Jesus foi condenado e executado exatamente porque não colocava a salvação na obediência a uma religião ou a um sistema político ou social, mas no amor concreto para com os outros. Se você tem alguma dúvida, abra os evangelhos e leia a descrição do julgamento final e a parábola do bom samaritano, que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37. Encerro este editorial relembrando, mais uma vez, que as autoridades políticas não agem em nome próprio, mas em nome de todos os cidadãos, isto é, de todos nós. Nosso voto é uma procuração que nós, eleitores, assinamos em branco e os eleitos vão preencher em nome de todos os cidadãos, em nome daqueles que votaram neles e também em nome dos que não votaram ou anularam o voto. Em outras palavras, consciente ou inconscientemente, estando de acordo ou discordando, o que os políticos fazem somos nós, os cidadãos, que somos responsáveis, tanto no bem como no mal, tanto na política bem feita como na política mal feita. Pensemos nisso e vamos nos preparando para as eleições de outubro do próximo ano. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.131 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Tânia Freitas, Nilcelino Santarém, Daniela Pantoja, Liege Costa e Felipe Gustavo. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.